São 9:18, 15 graus de temperatura, mais uma manhã de verão em pleno inverno, céu azul em Lagoa Vermelha, o sol brilhando bonito, uma linda manhã, né? Uma temperatura que permanece assim, ao menos até amanhã, depois a chuva chega e toda essa situação tende a mudar, conforme a Kátia Valente já estava nos informando na previsão do tempo, e aí o frio volta, né? Nessa época em que geralmente as temperaturas são muito mais baixas. Como falamos na abertura do programa, nós já estamos em contato telefônico com o deputado federal do MDB, gaúcho, médico, que foi formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Santa Rosa, secretário de Saúde nos governos Rigoto e Eda Cruzius, idealizador do programa Primeira Infância Melhor, deputado federal Osmar Terra. E hoje nós vamos falar, né, como o secretário, na época, enfrentou as epidemias da dengue, da febre amarela, da gripe H1N1, ele que também foi ministro do Desenvolvimento Social do presidente Michel Temer e da Cidadania do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós temos uma questão hoje que se debate muito, como nós enfrentarmos esta pandemia que vem afetando a vida de milhões de pessoas no mundo, tirando a vida de muitas pessoas e levando muitas outras para o hospital. Deputado Osmar Terra, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer aí participar do teu programa.
Bom, deputado, o senhor tem uma posição um pouco diferente com relação a essa questão da quarentena e do isolamento social. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre essa estratégia que vem sendo utilizada?
Olha, Flávio, eu conheço esse assunto por ter estado por uma conjuntura, não é nem por competência, por ter, numa determinada conjuntura, ter sido responsável pelo enfrentamento a várias epidemias. Né? E acompanhei também, como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, outras epidemias no Brasil. Né? Até a do Zika vírus lá, eu estive bem no início da epidemia, acompanhei todo o desenrolar da epidemia do Zika vírus. Eu conheço esse assunto, né? Não é por inteligência maior ou menor, é porque eu tive, circunstancialmente, eu tive no front. Né? Então poucas pessoas tiveram essa experiência. Né? Eu posso dizer que nessa circunstância, no que eu aprendi, está errada a maneira de conduzir, desde o início está errada a maneira de conduzir essa epidemia aqui no Brasil. No Brasil e em alguns países do mundo, não é em todos, felizmente, né? Tem países que não entraram nessa de quarentena, de lockdown, né? E estão com resultado muito melhor, inclusive com muito menos mortes, né? Com muito mais pessoas que se curaram, que evitaram a doença. Porque não é a maneira de enfrentar a epidemia, nunca foi, né? Trancar em casa pessoas sadias e destruir a economia. Nunca foi. Nunca foi maneira de enfrentar. Todas as epidemias são enfrentadas com protocolos de cuidados individuais, de máscara, de distanciamento de 1,5 metro das pessoas, né, para evitar o contágio com as gotículas de saliva. Lavando as mãos, passando álcool gel toda hora, higienizando o lugar de trabalho, mas trabalhando, levando a vida mais normal possível. Inclusive levando a vida mais normal possível nas escolas, né? Nunca deveriam ter sido fechadas as escolas, né, nessa epidemia, né? Aliás, nunca, no H1N1 nós não fechamos nada, não fechamos nenhum restaurante, não fechamos um boliche, não fechamos uma loja. E na epidemia, nas escolas, nós chegamos a fechar as escolas no início, mas depois nós concluímos, pelos estudos, pelo acompanhamento que estava sendo feito com um comitê, com epidemiologistas, com infectologistas, nós chegamos à conclusão as crianças estavam se contaminando mais fora da escola, brincando com os amigos na rua, na casa, jogando videogame, jogando futebol na praça, se contaminavam muito mais do que dentro da escola, com tudo organizado, higienizado, com orientação dos professores. Então voltamos, no meio da epidemia, nós voltamos às aulas, né, em 2009. Né. Então é completamente sem sentido o que está sendo feito hoje, primeiro porque é uma experiência que nunca foi feita, que é fechar todo mundo, fechar comércio, fechar loja, lockdown, né, tudo isso baseado num estudo feito por uma universidade inglesa que assustou todo mundo e que levou a esse fechamento geral aí, né? Esse estudo é um estudo que está se revelando errado, é uma projeção matemática feita, as premissas estão erradas, já foi contestado por outras universidades, inclusive pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, mas os governantes se assustaram, porque eles disseram que iam morrer dezenas de milhões de pessoas nessa epidemia, e que na Inglaterra ia morrer 1 milhão, 500 mil, 1 milhão, o Brasil ia morrer 2 milhões, aí deixaram por menos um pouco para 1 milhão, 150 mil mortes no Brasil, né? Nos Estados Unidos ia morrer 3, 4 milhões, depois deixaram por 2 milhões e 200 mil. Tudo conta que o papel aceita tudo, né? É tudo conta errada, feita com premissa errada, mas assustou todo mundo e provocou um efeito manada, né? Os governantes foram fechando, a proposta era fechar toda a humanidade em quarentena por 18 meses até descobrir uma vacina. Olha só, imagina ficar todo mundo trancado em casa 18 meses, morre todo mundo de fome, não é nem de vírus, né? Então fizeram embarcar numa canoa furada muitos governantes, muitos não entraram também, é bom que se diga isso, né? Vários países, Japão não entrou nisso, a Coreia não entrou, não fechou, né? Usaram métodos de testagem, de acompanhamento das pessoas, rastreamento, testagem e cuidados individuais, tiveram um resultado muito melhor do que os outros países, por exemplo, a Coreia, que tem quase a população da Itália, teve 286 mortes, né, nessa epidemia. Eu não estou minimizando a morte, porque para mim a vida não tem preço, mas as epidemias levam à morte, né? Todas as epidemias, inclusive as últimas epidemias que nós tivemos, a exceção do H1N1, que deve ter, no final, deve ter mais ou menos o mesmo número de óbitos que teve essa do coronavírus, mas as outras, por exemplo, a gripe espanhola, a pandemia da gripe asiática, em 57, da gripe Hong Kong em 68, tiveram muito mais mortes do que essa epidemia está tendo e vai ter, né? Então, as epidemias causam mortes, né? Isso é que é a tragédia. E elas acontecem de 10 em 10 anos, né? Então, no caso do coronavírus, o fechamento dá para comparar a Coreia, por exemplo, que não fechou, né? Que fez o rastreamento, foi atrás, testou boa parte da população, com a Itália, por exemplo, que fechou tudo, né? A Itália fechou toda a Itália, inclusive com o estado de sítio, no dia 9 de março. No dia 21 de março já tinha 3 vezes mais casos novos por dia. Quer dizer, fechar as pessoas em casa não adiantou nada, né? O vírus já está em toda parte, ele está nas pessoas que convivem contigo, que nem sabem que tem o vírus. Trancar as pessoas em casa aumenta o contágio, né? Ontem saiu um estudo, agora, esse é o estudo mais recente, mais abrangente de todos, que acompanhou toda a população que foi contaminada, que teve contato com as pessoas que foram contaminadas na Coreia entre 20 de fevereiro e 27 de março. Né? Toda a população, eles conseguiram mapear um por um, né? E eles chegaram à conclusão que a China já tinha chegado e outros já tinham chegado, que se contamina 6 vezes mais dentro de casa do que fora de casa, né? É mais fácil contaminar, 6 vezes mais fácil contaminar em casa do que fora de casa. Então não adianta trancar as pessoas em casa, isso é inútil, e nós não fizemos isso em 2009, né? não foi feito nas outras epidemias, nunca se fez isso, é uma invenção, nós estamos sendo cobaia de uma experiência que não funciona, né? Então é essa a minha crítica, não, quebrar, fechar o comércio é outro absurdo. Essa história das bandeiras aí que o governador inventou, isso é uma invenção também, isso não tem evidência científica nenhuma, né? Isso aí só serve para fazer o efeito sanfona, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, e termina de quebrar o resto do comércio que não quebrou ainda. Pergunta, Flávio, para o secretário de saúde de Lagoa Vermelha, ou de qualquer município que tu quiser, pergunta onde é que as pessoas que estão contaminadas no município foram contaminadas. Vai ter uma surpresa. A grande maioria é em casa. Não tem ninguém que se contaminou na loja ali da rua principal, né? A loja tem menos risco de contágio se a loja tomar cuidados, higienizar, passar álcool gel toda hora no balcão, as pessoas usarem máscara, guardarem distância de 1,5 metros entre si. Ele tem muito menos risco de se contaminar na loja, né, do que se contaminar no supermercado, que não pode fechar, senão vai todo mundo morrer de fome. Então o supermercado está lá, está aberto, a farmácia está aberta, a padaria está aberta. Né? Isso aí, como é? Tu acha que é na lojinha ali, que entra 10 pessoas por dia, 20 pessoas por dia, que vai ter contaminação? Aí o governador faz a bandeira vermelha, fecha a lojinha. A culpa é da lojinha, não é do frio. Nós estamos vivendo uma epidemia no Rio Grande do Sul, na contramão até do que já aconteceu no Brasil. O Brasil teve uma grande epidemia no Sudeste, Norte e Nordeste, que já terminou, já está indo para o fim. Né? Ela começou o pico da curva no Brasil todo, incluindo aí o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul teve poucos casos porque circulou pouco vírus no começo. Agora aumentou por causa do inverno, né? Não tem nada a ver com a lojinha, isso é por causa do frio. Todo inverno aumenta a contagem de vírus, todo mundo sabe disso, né? Todo inverno as UTIs ficam lotadas. Ou será que o pessoal já esqueceu do noticiário do ano passado, ou de 2018, ou de 2017? Eu fui 8 anos secretário de saúde, todo inverno centenas de pessoas, inclusive, vêm a falecer por gripe, por pneumonia viral, né? Que acontecem regularmente. Agora, o coronavírus, que circulou pouco no Rio Grande do Sul, no inverno aumentou o contágio, como aumentaram os outros vírus. E já vai diminuir logo, mais uma semana começa a cair. Independente de quarentena, de fechar a loja, de bandeira vermelha, amarela, independente disso, isso é o ciclo natural do vírus. Ele não respeita o decreto de governador, ele não entende o que o governador está querendo falar, porque o objetivo dele é contaminar o maior número possível de pessoas suscetíveis, né? Nós temos aí entre 20% a 30% da população é suscetível a esse vírus. Isso já em função dos estudos feitos em cima da epidemia da Europa. Né? 20% a 30% não é toda a população que vai pegar. Né? 20% a 30% pode pegar, é suscetível. Então, quando chegar na metade dessas pessoas, nos lugares onde a epidemia está maior, como foi o caso do Nordeste, do Norte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, começa a diminuir o número de casos e termina. O vírus precisa contaminar muita gente para poder viver e se reproduzir. Quando ele começa a ter mais dificuldade, mais gente tem anticorpos e 90% das pessoas infectadas não vão sentir nada, quanto maior a imunidade da comunidade, a imunidade coletiva, menos o vírus consegue se reproduzir e tende a desaparecer. É assim que todos os vírus terminam. Quando não tem vacina e quando não tem um tratamento específico, os vírus desaparecem pela imunidade coletiva, a imunidade da comunidade. É isso que vai acontecer no Rio Grande do Sul. A tendência é esse vírus desaparecer. Aqui, inclusive, porque o crescimento foi no inverno, a quantidade de vírus circulando, olha o que eu estou te dizendo, hein? Apesar de toda a angústia que tem no Rio Grande do Sul, a quantidade de vírus circulando no Rio Grande do Sul ainda é muito menor do que circulou, por exemplo, no Ceará. O Ceará sozinho, né, porque veio as linhas internacionais, os voos internacionais, trouxeram milhares de turistas italianos contaminados, antes até de descobrir a epidemia na Itália. Circulou muito vírus no Ceará antes de começar a epidemia, e o Ceará sozinho tem mais casos, fazendo a mesma quarentena, lockdown, fechando tudo. Os governadores inventaram isso, todos acharam, combinaram entre eles que tinha que fechar tudo. O Ceará foi muito mais radical, prendeu pessoas que andavam na praia, proibiu as pessoas de ir na praça. Né? Com tudo isso, o Ceará sozinho teve mais casos e teve mais óbitos do que o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Paraguai, Uruguai e Argentina, todos juntos. Soma 3 países, 7 estados brasileiros, não dá o número de casos que teve no Ceará. Por quê? Porque lá circulou muito vírus. Aqui no Sul circulou pouco. Não foi porque o governador fez quarentena, que não teve caso. Nós estamos há 3, 4 meses aguentando essa quarentena aí, sem sentido nenhum. Né? Não tinha circulação do vírus, circulação muito pequena do vírus. Agora aumentou por causa do inverno e mostrou que a quarentena não adianta nada. Ou será que tem alguém que acredita ainda que fazer quarentena resolve alguma coisa? Então, o governador tem que parar de insistir nisso, acabar com essa política de bandeira, substituir isso por testagem e pelos cuidados individuais e deixar o pessoal trabalhar, tomando cuidado, distanciamento, as mesas do restaurante estarem mais espaçadas, ter menos clientes, usando máscara, o garçom usando máscara. É isso que tem que fazer, as escolas reabrir ontem. O atraso que essas crianças estão tendo em termos de conhecimento, de aprendizagem, vai cobrar um preço altíssimo no futuro. Isso nunca se fez em epidemia nenhuma.
O senhor acredita, então, deputado, que essa experiência do coronavírus e essa forma de atuar, então, ela não é a melhor, ela não está dando o resultado que se espera. Mas na contramão dessa proposta, existem países que fecharam literalmente as portas e tiveram menos mortes, como é o caso do próprio Uruguai. Como é que o senhor analisa isso, então?
O Uruguai teve o mesmo problema do Rio Grande do Sul, circulou pouco vírus. Eu vou te dar um exemplo aqui. A Itália teve uma circulação de vírus muito importante na Lombardia. Por quê? Porque a Lombardia é um centro, Milão é a capital da Lombardia, é o centro da moda, do design de modas e de confecções da Europa. É o centro mais importante da Europa de confecções e moda. Ela é a cidade quase gêmea de Wuhan, na China, que foi a cidade onde começou a epidemia. Wuhan, na China, é uma cidade maior que São Paulo, né? Eu estive lá, inclusive, em outubro, nas Olimpíadas Militares, quando eu estava como ministro. Wuhan é uma cidade enorme, grande, e é o centro de confecções e moda da China. Os chineses de Wuhan compraram muitas empresas em Milão. Tem 20 mil chineses, a maioria vindo de Wuhan, que moram na região de Milão, da Lombardia. Essas pessoas circularam muito antes da gente saber que tinha um vírus. O vírus contamina 3 meses antes de ser descoberto, né? E essas pessoas são 20 mil chineses que moram na região da Lombardia. Então, se tu for medir agora na Itália, onde é que aconteceu a epidemia, tu vai ver que 90% foi no norte da Itália, em quatro províncias das 20 e tantas que tem na Itália. 90% foi ali, é Lombardia, é o Vêneto, é a Reggio Emília, né? Foi ali que foi a epidemia. Tu vai para o sul, praticamente tem pouquíssimos casos na Sicília, tem pouquíssimos casos no sul, pouquíssimos casos em Roma, teve poucos casos, né? Porque o vírus circulou mais lá. O vírus tem que circular muito antes para dar uma grande epidemia. Foi o que aconteceu no Ceará. O vírus circulou muito no Ceará antes de dar uma grande epidemia. No resto, teve pouca circulação. O que aconteceu no Uruguai, o que aconteceu no Paraguai, o que aconteceu, inclusive, na Argentina e o que aconteceu no Rio Grande do Sul é que chegou pouco vírus. Ao contrário do que na epidemia do H1N1, que o vírus entrou pela Argentina na América do Sul e entrou pela fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul no Brasil. Então, nós fomos o epicentro da epidemia em 2009. Agora não, agora o epicentro da epidemia foi São Paulo, Rio, Nordeste, Norte. O vírus chegou de tabela aqui, ele chegou já em pequeno número, circulou em pequeno número. O Uruguai quase não circulou, senão nós temos que dar o prêmio Nobel de Saúde Pública para o presidente do Paraguai, que lá tem a metade das mortes que tem no Uruguai. O Uruguai teve 20 e poucas óbitos e lá teve 13. Não é porque ele foi mais eficiente, é porque o vírus não chegou lá. Agora, com o inverno, aumenta. Aumenta como aumenta todos os vírus, né? Todas as gripes de inverno que nós temos. Por que a gente faz vacina em maio, né, para gripe? Porque a gente sabe que junho e julho aumenta o número de casos.
E no caso,
está acompanhando, sim, esse aumento.
E no caso das escolas, deputado Osmar Terra, não há um risco desse vírus circular com mais facilidade? As crianças têm muito contato umas entre as outras. E aí, já que o vírus já chegou aqui, nós não estaríamos correndo o risco aí de perder muitas vidas?
Eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. Quando nós abrimos as escolas em 2009, reabrimos as escolas, ficaram 15 dias fechados, a gente tinha já dados bem consistentes de trabalhos publicados, inclusive no mundo, mostrando que aumenta o contágio fora da escola. Não, tu não consegue segurar trancado em casa, na sala, as crianças, né? Vamos combinar isso, né? Ninguém consegue fazer isso, né? Aguentar mais 4 meses, né? Isso aí é uma ficção, né? Aliás, não consegue manter as pessoas com isolamento social na maioria das casas do Rio Grande do Sul, na maioria das casas brasileiras, que são casas pequenas, onde moram muitas pessoas juntas. Tu acha que tem algum isolamento social? 6 pessoas morando numa casa de 30 metros quadrados, com 2, 3 cômodos, né? Essa é a realidade do Brasil, não é a casa da classe média, né? Não é a quarentena é muito bonita para quem tem dinheiro no banco garantido, salário garantido, ou tem dinheiro, é rico e tal, e tem a geladeira cheia. Mas para a grande maioria da população é uma tragédia, porque eles têm que trabalhar de manhã para comer de tarde, a maioria são trabalhadores informais ou pessoas que têm um salário pequeno, moram numa casa pequena, Não tem isolamento social na favela da Rocinha, não tem isolamento social no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em Paraisópolis, em São Paulo. Não tem como ter, entendeu? Isso é uma invenção. É por isso que eu digo, inventaram esse troço, agora ficou, não podem sair. O governador está prisioneiro de uma armadilha que ele mesmo criou. Ele inventou uma coisa que não existe, em grande parte, e que se aumenta o número de casos, a culpa é da loja, a culpa é da população. Agora está botando a culpa na população. Fez um discurso choroso há 15 dias atrás, pedindo mais 15 dias de sacrifício. Isso foi há 20 dias atrás, né? E que a situação ia melhorar, que agora era a parte mais dura. Não é, é que é o inverno, minha gente. O inverno sempre é assim no Rio Grande do Sul. E todas as epidemias de inverno, elas contaminam mais em junho e julho. É, até a terceira semana de julho, depois começa a cair o contágio. Eu tenho todas as curvas dos últimos 6 anos. Todas as contágios de gripe, inclusive de mortes, de pneumonia e mortes que acontecem todo inverno no Rio Grande do Sul. Tem até uma lenda dos idosos, né, que quem passa do mês de agosto vive mais um ano, para quem já tem idade avançada. Né? Então é por causa disso, é porque no inverno as epidemias virais acontecem com muito mais intensidade, inclusive essa. Então não adianta fechar. O que o governador tinha que fazer... Eu sei que a FederaSul, as associações comerciais, a FederaSul, a FARSUL, a FEComércio, a FIEGS, apresentaram um documento, nós assinamos, inclusive, 17 deputados assinaram, deputados federais, esse documento, para entregar na mão do governador, pedindo para ele mudar a forma de enfrentar. Transforma essas bandeiras, quer manter as bandeiras, mantém como indicativo, não como obrigação, né? Que tem bandeira vermelha, tem que fechar tudo, né? Mantém como indicativo, o prefeito faz a gestão disso aí. O prefeito conhece a realidade do município, ele sabe onde é que as pessoas estão se contaminando, por exemplo. O secretário da saúde sabe onde é que está tendo o contágio, né? Ele sabe que está aumentando é dentro da casa, não é na loja. A lojinha não tem culpa, né? Deixar a critério do município fazer a gestão disso e as pessoas... criar os protocolos, fazer valer protocolos de cuidados na loja, protocolos de cuidados na escola, protocolos de cuidados na indústria, protocolos de cuidados com as pessoas, né, individualmente, com os grupos de risco. Eu vou te dar um dado, Flávio, que fala sozinho, esse dado fala sozinho, acho que não precisa quase explicar mais nada. A maior parte das mortes no mundo, todo o mundo, inclusive no Brasil, a maior parte das pessoas que morreram nessa epidemia, ou que ainda vão morrer, ela está indo para o fim já no mundo todo, mas ainda, infelizmente, devem ter mais mortes ainda. A maior parte das pessoas, mais da metade das pessoas que morreram, são idosos em asilos. Asilados, não é idoso em casa, não é. Idoso em asilo, é mais de 50% das mortes. Sabe o que é isso? Pessoas que estão isoladas socialmente muito antes de começar a epidemia. Pessoas que não pegaram no ônibus, não pegaram na loja, não pegaram... Pegaram em casa, pegaram dentro do asilo. Né? Vai um funcionário portador assintomático, e não pode deixar de ter os funcionários do asilo, né? Vai um portador que não sente nada, 90% não sente nada, vai trabalhar no asilo, contamina o vovô e a vovó lá e pronto, e se vai. Aí vai, morre muita gente. Agora em Lajeado teve um surto no asilo lá, morreram 8 idosos. Até agora, parece que mais 2 em estado grave, pode chegar a 10, num asilo lá, um pequeno asilo de Lajeado. Aliás, Lajeado é um exemplo de como é importante a testagem. Né? Descobriram, além desses idosos do asilo, descobriram 16 funcionários dos 2 frigoríficos lá com vírus, testaram positivo. Tiveram tosse, febre, testaram positivo. Quando aconteceu isso, eu cheguei a falar com a secretária Arita, né, eu vi essa notícia, falei com os pesquisadores que trabalham lá, tem pesquisadores epidemiologistas lá da Univates que estão acompanhando a questão de Lajeado. Testa todo mundo do frigorífico, vamos testar todo mundo, testa os funcionários todos, são 2.000 funcionários, não sei quantos funcionários lá, testa todo mundo, que se tem alguns portadores sintomáticos, deve ter muita gente sem sintoma já com o vírus e vai transmitir. Sabe qual foi o resultado, Flávio? 1.050 pessoas positivas dentro do frigorífico e familiares dessas pessoas. elas foram isoladas 14 dias e terminou o surto. Né? É assim que se controla o surto, não é enfiando as pessoas em casa. Essas pessoas todas foram para casa e contaminaram a família. Entendeu? Não há segurança em casa. Né? Essa pesquisa do CDC é uma pesquisa do CDC na Coreia, que saiu ontem, agora publicada. Eles acompanharam todos os casos de infecção da Coreia, desde o início. A Coreia é muito organizado o serviço de saúde pública lá. Então eles têm desde o dia 20 de fevereiro, quando foi o surto lá, até 27 de março, eles acompanharam todas as pessoas que se infectaram e quem ficou infectado a partir dessas pessoas. Qual foi a surpresa? É 6 vezes maior o contágio dentro de casa do que fora de casa. Aliás, não tem lugar mais perigoso para ser contaminado do que dentro de casa. O vírus fica flutuando no ar, nas gotículas de saliva, um tempão, não tem vento, não tem o ar aberto, né? Não tem nada. As pessoas ficam sentadas na sala e sem elas perceberem, tem gotículas flutuando. Cada vez que uma pessoa fala, enche de gotículazinhas, que se a pessoa tem o vírus, ficam flutuando ali na mesa, na hora que as pessoas estão reunidas na mesa para almoçar. É assim que se contamina em maior número de vezes, não é andando na rua. Andando na rua a chance é zero, quase zero de ter contágio. Né? Andar na beira da praia, então prender gente que andou na beira da praia lá no Rio de Janeiro, tu acredita que um troço desse? A filha do deputado Luiz Lima foi treinar, ela é uma das promessas nossa para a Olimpíada, foi nadar na praia sozinha, prenderam a menina, né? Estão prendendo, soltando os bandidos. E estão prendendo as pessoas de bem que andam na beira da praia, que não tem risco nenhum de contágio. É zero o risco de contágio. Então eu acho que a minha crítica é essa, Flávio. Está errada a forma de conduzir. O governador tem que voltar atrás logo, né? Não ficar insistindo no que dá errado. Né? O prefeito de Porto Alegre tem que se dar conta que não adianta ficar fechando o shopping. As pessoas têm que ter protocolo para o shopping. Entrar no shopping, ver temperatura, lavar as mãos, usar máscara. Essas coisas tem que fazer. É isso que controla, que faz com que a epidemia evolua. E aí tu vai me dizer, bom, mas como é que tu sabe que não dá certo? Não podia ser pior? Bom, nós estamos com 82 mil mortos, né, no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas contaminadas em plena quarentena e lockdown. Qual é? Tu acha que isso adiantou? Tu acha que evitou mortes? 82 mil mortes, né? Ah, mas podia ser pior, podia ser pior, é o pior argumento que eu conheço para qualquer discussão. Tudo pode ser pior, né? Agora, 82 mil mortes é muita morte. Sabe como é que a gente sabe que isso não funcionou e que não reduziu mortes e que não reduziu pessoas contaminadas? É só comparar quem tem, aí é uma evidência científica, quem não fechou com quem fechou. Quem não fez lockdown, quem não fez quarentena, quem fez o rastreamento, comparando com quem fez lockdown, fez quarentena, é só comparar. A Suécia é uma prova viva de que não funciona essas quarentenas e lockdown. A Suécia sem fechar nada, sem fechar escola, todo mundo trabalhando, todo mundo estudando, guardando, usando máscara ou não, guardando distância, tomando as precauções que se toma normalmente, a Suécia tem menos mortes proporcionalmente à população do que o Reino Unido, a Inglaterra. Tem menos mortes que a Espanha, tem menos mortes que a Itália, guardando a proporção da população. Né? Ela é um exemplo vivo de que e não fechou nada, não quebrou nada. Né? A Itália, a Suécia, inclusive as mortes da Suécia, mas a Suécia morreu tantas pessoas e tal. Bom, as mortes que aconteceram na Suécia, infelizmente aconteceram, foram em asilos de idosos. A única população isolada da Suécia, 70% das mortes da Suécia, foi em asilos de idosos.
Tá certo.
É a única população que estava isolada. Os que não estavam isolados praticamente tinham uma mortalidade baixíssima. Né? No Canadá, que fechou tudo, trancou tudo, 4 meses, tal, o Canadá tem 82% das mortes foram em asilo de idosos. Né? Então não adianta fechar, não adianta trancar, não adianta, tem que tomar cuidados individuais, proteção individual e testar. O general Pazuello teve agora terça-feira, aqui ó, veio a terça-feira agora, né, e se comprometeu, nós conversamos com ele em Brasília, ele se comprometeu em oferecer o número de testes que for necessário para o Rio Grande do Sul, até 1 milhão de testes se for necessário, depende agora da capacidade de processamento, inclusive trouxe máquinas para ajudar no processamento dos exames aqui no Rio Grande do Sul, veio uma duplicar, então, triplicar,
o caminho seria a capacidade. O caminho seria a testagem, então, deputado.
testagem em massa e cuidados individuais, que sempre se tomou em todas as epidemias.
Né? Deputado, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Deputado Osmar Terra, né, com a sua visão, a sua análise, ele que tem uma longa experiência aí na área da saúde e junto com setores do governo federal, questionando todo esse processo aí, né, de tratamento da pandemia. 9h48.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Aí, paizão, se deu bem nessa, hein? Tá sabendo, está rolando uma grande promoção para o Dia dos Pais. E para participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram no @promolagoa e seguir as regras da foto oficial. Participe quantas vezes quiser, são mais de 20 prêmios.